DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia Issoufou. Os destaques desta sexta-feira, 9 de maio de 2025. Daniel Chapo termina a visita à Tanzânia e reforço de segurança em matéria de segurança pode ter sido tema dominante.
Mas eu creio que a Tanzânia está mais confortável com este movimento, portanto que empurra a rebeldia para Moçambique, eles ficam mais confortáveis a avançar lá com os projetos de gás.
Bispo angolano tem várias e boas expectativas em relação ao novo Papa.
Venho a visitar Angola também e desta vez seja para a inauguração do muito prometido Santuário da Mochima.
50 anos de redação de português para a África da DW. Ouça a experiência do jornalista angolano Joaquim Gonçalves na nossa redação. A segurança pode ter sido o principal tema da visita do presidente de Moçambique à Tanzânia, que hoje terminou. Reforço do policiamento na fronteira entre os dois países pode ter sido a vertente dominante, já que parte dos insurgentes que desestabiliza Cabo Delgado entra via Tanzânia. Mas Daniel Chapo pode estar a pedir ajuda ao vizinho que pode estar a cobiçar os investimentos do gás em Moçambique. É que um dos maiores beneficiários da instabilidade no norte de Moçambique é justamente a Tanzânia. Embora a presidência moçambicana não tenha destacado a segurança como o principal tema de agenda de Daniel Chapo na Tanzânia, há um entendimento generalizado de que essa foi uma das preocupações que o estadista moçambicano apresentou à sua homóloga Samia Hassan. Afinal, é a partir da extensa fronteira porosa da Tanzânia com Moçambique que parte dos extremistas entra para a província de Cabo Delgado. Borges Nhamir, pesquisador do Institute for Security Studies Africa, entende que Chapo foi procurar um aliado para travar o acesso.
A Tanzânia é muito importante para a segurança de Cabo Delgado, para poder dar o apoio na formação, mas também em operações conjuntas, para além do destacamento das forças, que é a parte mais visível, destacamento de Força Popular de Defesa da Tanzânia, que estão no distrito de Nangade. Mas também em termos de ajudar na inteligência de como reduzir que extremistas violentos da Tanzânia se organizem na Tanzânia e alimentem o conflito de Cabo Delgado.
Por outro lado, é uma visita que não surpreende a Nhamir e até a muitos moçambicanos. Afinal, os dois países são considerados aliados naturais. Porém, esse velho discurso parece ter perdido a validade aos olhos de Feijó, que desconfia que vale mais para o país vizinho o lema cada um por si e Deus por todos quando o assunto é dinheiro. Mas o investigador lembra que a insurgência em Cabo Delgado interessa os dois países porque há ligações tanzanianas e Dodoma não quer que a situação respingue sobre o seu território.
Mas eu creio que a Tanzânia está mais confortável com este movimento porque mantém-no em Moçambique, tanto que empurra a rebeldia para Moçambique, eles ficam mais confortáveis a avançar lá com os projetos de gás, enquanto que em Moçambique é que fica com o problema da insurgência. Estes grupos normalmente procuram estados frágeis onde se possam reorganizar e enfrentar e reforçar-se e explorar contradições sociais.
Enquanto isso, do norte de Moçambique chegam relatos de algum relaxamento das forças ruandesas. Porém, Nhamir apresenta inúmeros aspectos que justificam a posição, como, por exemplo, a natureza da sua atuação, que não é de proteção popular, sendo esta tarefa das forças moçambicanas. Tratam-se de forças especiais que protegem interesses estratégicos do gás. Um eventual reforço da cooperação com Dodoma ameaça os amores entre Moçambique e o Ruanda no campo da segurança? O pesquisador do Institute for Security Studies África acredita que a longo prazo, sim.
Esse é um segundo, terceiro ou quarto passo. Neste momento, o que podemos dizer é que sim.
As forças ruandesas estão em Moçambique desde 2020 a 2021 a ajudar o país a combater a insurgência que iniciou em 2017 com o apoio da União Europeia e da França, que tem a Total Energies a explorar um dos maiores depósitos de gás de África em Cabo Delgado. Esse facto faz com que Feijó ache a saída dos ruandeses quase uma utopia, justificando que Moçambique não tem autonomia para tomar uma decisão dessa natureza.
Acho que a questão dos ruandeses não se coloca. Acho que Moçambique não tem qualquer capacidade de decisão se vai ou não continuar com os ruandeses. Acho que os ruandeses são uma imposição das forças do grande capital americano, que identificaram o Ruanda como polícia e que vai garantir a segurança de investimentos que eles sabem que são produtoras de exclusão social e de tensões sociais.
Acredita que a Tanzânia está genuinamente interessada em ajudar Moçambique a acabar com a insurgência? Esta é a nossa pergunta do dia, que foi colocada no Facebook ao longo da tarde, como é habitual, vocês já sabem. Tivemos várias respostas. Noero Alfredo escreveu: é difícil acabar com a insurgência enquanto eles ganham com isso. Já Arona Arona responde: não acredito, nem tão pouco. Voltaremos às respostas dos internautas lá para o final da nossa emissão. Os ouvintes estão também convidados a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Camponeses da localidade de Nguida, na província moçambicana de Cabo Delgado, denunciaram hoje o saque de alimentos nos seus campos agrícolas no distrito de Macomia por alegados grupos terroristas. A situação já levou alguns camponeses a antecipar a colheita de milho e outros cereais para evitar que sejam levados e travar um novo cenário de fome. As tarifas de água e de energia em Angola vão aumentar 30% e 11,5% respectivamente, segundo a nova tabela aprovada pelo Instituto Regulador dos Serviços de Água e Eletricidade, que entra em vigor já no próximo mês. A instituição salienta que a atualização das tarifas será gradual e visa cobrir o aumento dos custos de produção e distribuição, modernizar e expandir as redes nas zonas urbanas e rurais e evitar a degradação dos serviços. A ministra da Educação de Angola afirmou que existe a necessidade de 2.573 novas escolas para diminuir a quantidade de alunos a estudar em condições precárias e a entrada de novos alunos. Segundo Luísa Grilo, o presente ano letivo contou com 80 novas escolas, totalizando 12.627 escolas em todo o país. O presidente de Cabo Verde sugeriu hoje que o Parlamento use os avanços tecnológicos para criar os seus próprios canais de televisão e rádio, depois da emissora pública nacional anunciar que vai deixar de transmitir alguns trabalhos. Pelo menos 25 pessoas morreram na quinta-feira no ataque perpetrado por homens armados supostamente pertencentes ao grupo separatista nigeriano Povos Indígenas de Biafra e Bop, numa importante rodovia no estado de Imo, no sudoeste da Nigéria. Os separatistas queimaram mais de 20 carros, incluindo caminhões e autocarros, e muitas das vítimas morreram queimadas dentro das viaturas.
DW Deutsche Welle.
Paz e justiça é a mensagem mais forte enviada pelo novo Papa Leão ao se apresentar ontem aos fiéis católicos na Praça de São Paulo, defende Belmiro Chisengeti. Em entrevista à DW, o bispo de Cabinda ressalta que o novo Papa irá buscar o fim dos inúmeros conflitos em andamento na atualidade, especialmente os conflitos esquecidos em África. Dom Belmiro espera ainda que o Papa inclua Angola na sua agenda de viagens, inaugure o Santuário da Mochima e incentive a democracia, o pluralismo e a liberdade. O religioso começou por desmentir rumores que circulam nas redes sociais de que o Papa teria uma ligação de proximidade com Angola.
Não me consta que tenha passado por cá alguma vez. Tenho notícia de que ele tenha estado pelo Congo e outros países africanos, onde estão os missionários agostinianos, que por acaso não estão em Angola.
Qual que foi para o senhor a mensagem mais forte que ele passou nesse primeiro comunicado que ele fez aos fiéis?
A mensagem mais forte é esta mensagem de paz. Nós estamos num período muito conturbado em que o espectro da Terceira Guerra Mundial parece mais próximo. Tanto a luta também para que haja fim dos grandes conflitos.
Ele falou na busca da paz e da justiça sem medo. Também falou em diálogo. Como é que o senhor interpreta?
Não há paz sem justiça. Por conseguinte, os nossos países devem trabalhar para a justiça a fim de que evitem os conflitos.
O senhor acha que existe uma intenção dele de buscar ativamente o diálogo a partir da sua posição de Papa?
Todos os Papas, com maior ou menor incisão, vão sempre promotores da paz. E este, no contexto em que ele emerge, com muito mais necessidade e urgência. Nós temos guerras esquecidas e que dizimam muito mais aquelas que nós conhecemos. Temos as guerras silenciadas, essas guerras provocadas pelas multinacionais que em África roubam desenfreadamente os recursos naturais, provocando conflitos. É preciso acordar estas situações. E o Papa Francisco foi de cadeira de rodas ao Congo, foi ao Sudão do Sul, foi à República Centro-Africana, para levar aos holofotes do mundo realidades esquecidas. E creio que o Papa Leão XIV vai afirmar este propósito.
O senhor acha que também o Papa Leão XIV terá olhos para a África?
Eu penso que sim. A África é hoje em dia, como dizia o Papa Bento XVI, o pulmão espiritual do mundo. É aqui um dos continentes com maior crescimento da Igreja Católica no mundo.
Qual que seria a sua expectativa em relação a esse Papa?
Que seja uma pessoa de proximidade. Continue a alargar o colégio cardinalício com representações de países com grande expressão católica e nos ajude a criar novas dioceses. Espero igualmente que venha visitar Angola também e desta vez seja para a inauguração do muito prometido Santuário da Mushima. Espero também que ele continue a incentivar para a democracia, o pluralismo e a liberdade, que são elementos indispensáveis para o crescimento das nações. E continue a nos confirmar na fé, que é a sua missão principal.
Ouvi uma entrevista com Belmiro Chisengeti, bispo de Cabinda, em Angola, conduzida por Cris Vieira.
Rádio Deutsche Welle em português. Memórias da Dedela.
A DW África comemora este ano um aniversário especial. Em 1975, há precisamente 50 anos, foi para o ar a primeira emissão de rádio da DW destinada especialmente aos ouvintes dos PALOP, ocasião para irmos ao encontro de alguns dos muitos colaboradores que ao longo dos últimos 50 anos passaram pela nossa redação, que em 2023 se mudou da cidade de Colônia para a cidade de Bona. Quais foram os momentos mais marcantes que os jornalistas da DW viveram na Alemanha? Hoje vamos ouvir o depoimento de Joaquim Gonçalves, jornalista angolano que viveu aqui em 1989, ano em que caiu o Muro de Berlim, no quadro de um acordo com a Rádio Nacional de Angola. Ficou cá 6 anos. Hoje, Gonçalves vive no Lubango e está reformado. Quais as suas principais recordações?
A primeira grande recordação que tenho da Deutsche Welle é que eu cheguei em 1989 e apanhei um período muito interessante da vida mundial, porque nessa época havia a grande revolução que se desenvolvia no leste da Europa, com constantes mudanças nos sistemas no leste da Europa, começando mesmo pela Glasnost e a Perestroika na União Soviética, que levaram a que os outros países da Europa do Leste também modificassem os seus sistemas muito rapidamente. Isso para mim foi de extrema importância, porque quando eu saí de Angola para a Deutsche Welle, eu tinha essa grande convicção que o mundo estava exatamente a viver essa era e que ia assistir a essas grandes transformações. E, portanto, interessei-me muito mesmo, porque provinha de um país com um sistema marxista. Marx e Engels filosoficamente nunca me convenceram e eu estava à espera efetivamente de observar essas transformações no mundo. E tive a felicidade, a grande felicidade de cobrir grande parte dessas transformações que se operaram naquela altura até à queda do Muro de Berlim em 1989. Para além disso, também tive a oportunidade depois de ir a Berlim e eu próprio partir o Muro de Berlim.
Então o que tu nos queres dizer é que foste tu, Joaquim Gonçalves, colaborador angolano da Deutsche Welle, quem partiu o Muro de Berlim? Mas como?
Foi extremamente interessante, António Cascais. Estavam dois cidadãos de fala inglesa, exatamente sobre o muro, com uma marreta a partir de um muro, e do lado da República Democrática Alemã estava um militar a tentar tirá-los de lá e a falar com eles em alemão: saiam daí, saiam daí, saiam para o outro lado. E então eles não estavam a perceber e há um momento em que o militar põe bala na câmara da AKM e eles aí perceberam que tinham efetivamente de ir para o outro lado. E quando eles saltam para o outro lado, eu imediatamente pego na marreta deles e começam a partir o muro, mas a partir do lado da República Federal Alemã. Aí parece-me que se punha uma situação jurídica, não é? Porque os falantes de inglês estavam a partir, mas sobre o muro, que consideramos território da RDA, e eu parti a partir do lado da República Federal da Alemanha, portanto, juridicamente, ele já não tinha, digamos assim, legitimidade para dizer para eu não partir o muro. E estive aí, portanto, durante 6 anos, onde fiz grandes amizades, das quais jamais me esquecerei.
Portanto, vieste cá, partiste o muro de Berlim, fizeste amizades, tiveste algum contacto com o que é a possível liberdade de imprensa e depois levaste isso tudo de volta para Angola. Conseguiste usar o que tinhas adquirido aqui, aí em Angola?
Não totalmente, mas em grande parte consegui utilizar, porque em Angola eu fui diretor de 2 estações de rádio e eu sempre me comportei como um indivíduo que defende a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa em Angola ainda é quase que uma quimera, mas há alguns passos, há uma mudança, há um conceito diferente de jornalismo, não aquele de apenas servilista do regime, do sistema, mas um sistema jornalístico capaz de ser público e servir vários interesses e ter como principal preocupação informar de facto as pessoas.
Palavras do jornalista angolano Joaquim Gonçalves, que trabalhou na DW Português para a África, em entrevista a António Cascais.
DW Notícias.
A França vai enviar tropas para ajudar a Polónia no prazo de 30 dias em caso de ataque, garantiu hoje o presidente da França. Emmanuel Macron, que falava ao lado do primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, insistiu que é necessário avançar para uma Europa da defesa que não seja uma alternativa à NATO, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, anunciou que irá reunir-se amanhã em Kiev com os líderes dos países da chamada Coligação de Voluntários, que reúne países dispostos a contribuir para uma força de paz que vai garantir no terreno o cumprimento de um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. A Ucrânia exige garantias de segurança e vê a força de paz como uma alternativa à adesão ao NATO quando o conflito terminar, o que já foi descartado pelos Estados Unidos da América. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recua e entende ser apropriado reduzir para 80% a atual tarifa de 145% imposta às importações chinesas e pediu a Pequim que abra o seu mercado um dia antes das negociações comerciais planeadas entre as autoridades dos dois países na Suíça. Pouco antes disto, o responsável pela área do Tesouro dos Estados Unidos disse que a China deveria abrir o seu mercado para os Estados Unidos, que seria muito bom para eles. Mercados fechados não funcionam, insistiu. A Comissão Europeia vai disponibilizar 3 mil milhões de euros para apoiar os Estados-membros na aplicação do Pacto sobre Migração e Asilo para acolher refugiados da Ucrânia. Este montante vem juntar-se aos quase 11 mil milhões de euros já atribuído à migração e à gestão das fronteiras, bem como aos 450 milhões de euros atribuídos aos Estados-membros que acolherem beneficiários de proteção temporária da Ucrânia desde 2022, quando a Rússia invadiu o país em fevereiro. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que a Tanzânia está genuinamente interessada em ajudar a Moçambique a acabar com a insurgência? Esta foi a nossa pergunta do dia, quando noticiamos que o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, terminou hoje uma visita de 3 dias à Tanzânia, aliás, uma visita de Estado. Supõe-se que um dos temas de destaque desta viagem tenha sido a segurança na vertente do policiamento. Tivemos muitas respostas, como por exemplo da Adalfio Horácio, que diz: se nem o governo moçambicano está interessado em acabar com a insurgência, E respondeu este internauta. Outro internauta de nome Hélio Vilanculo escreveu o seguinte: basta esgotar o gás que os insurgentes também vão assumir. O objetivo principal é criar terror para a população não receber os subsídios das suas terras ocupadas para a exploração de recursos. Boladas da Frelimo. Boa noite.